Temos já de seguida uma audiência com o CNJ para debater assuntos relevantes para o setor. Entre nós estão o seu Presidente, Luís Pedro Saldanha Miranda, e o seu Vice-Presidente, Carlos Alberto Ferreira Franco. Espero não me ter enganado. As regras que temos para as audiências, em torno de 10 minutos, com alguma tolerância para uma primeira intervenção da vossa parte, darei de seguida a palavra a todos os grupos parlamentares que pretendam intervir na reunião, e têm depois uma intervenção final para as alegações finais, para aquilo que muito bem entenderem, até a resposta aos grupos parlamentares que fizeram a intervenção. Há alguma tolerância, evidentemente, para os tempos, sendo que aquilo que desejavelmente pretendemos é que a reunião tenha cerca de uma hora, para nunca atrasarmos todos os outros que estão. 10, 15 minutos com tolerância. E, portanto, faz favor, tem a palavra.
Ora, então, muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente, portanto, pela disponibilidade que manifestaram, portanto, em receber-nos. Até porque nesta legislatura, portanto, é a primeira vez que nós aqui vimos e queremos desejar, antes de mais, à Comissão, portanto, um próximo trabalho, portanto, seja frutuoso para todos nós e para o setor em particular. A razão que nos traz aqui, assim, a audição tinha sido solicitada, portanto, no início do verão, portanto, e estamos aqui em setembro, e infelizmente alguns dos problemas, portanto, que nos preocupavam na altura, portanto, mantêm-se ou agravaram-se, portanto, ainda mais, portanto, durante este período. Nós não podemos deixar de referir como uma das preocupações a questão do financiamento do PRODER. Estamos em período de início quase de formulação do novo portanto, do Orçamento de Estado, portanto, para 2012, e há aqui situações pendentes. Uma tem a ver com a questão, portanto, do valor necessário para fazer face, digamos, às obrigações do Estado, portanto, que ainda durante a vigência de 2011. É sabido, portanto, que Portugal, com alguma frequência, portanto, o que aconteceu diversas vezes, portanto, que havia envolvido dinheiro pelo facto, portanto, de falta de capacidade de financiamento por parte, portanto, ou da contribuição, portanto, nacional, e tememos que possa vir a acontecer exatamente essa mesma situação. Não só em relação a 2011, como também, portanto, em relação a 2012. Portanto, achamos que é um assunto premente, porque existem grandes quantidades, digamos, de projetos que estão comprometidos, uns estão em curso, outros foram aprovados e que não têm capacidade, portanto, de arrancar por si só, portanto, não havendo a parte da comparticipação ou havendo, portanto, atrasos por parte, portanto, do Estado no cumprimento das suas obrigações. Outro problema que, de certa maneira, acaba de estar associado também ao financiamento do PRODER tem a ver com o financiamento da própria banca. Portanto, as restrições que nós verificamos hoje em dia cada vez mais, portanto, maiores, que metem em causa muitos projetos, portanto, que seriam viáveis, possivelmente, portanto, há algum tempo atrás, e que neste momento acabam de estar em perigo. E aqui há um duplo, digamos, uma dupla penalização, e piores para uns do que para outros. Há situações de jovens agricultores e pessoas que submeteram projetos e que avançaram com dinheiros próprios, capitais próprios, na esperança, portanto, que houvesse uma celeridade, portanto, da parte da resposta do próprio Estado no pagamento daquilo que foi contratualizado, e que a banca, então, com base, digamos, nos contratos aprovados, acabou por avançar o dinheiro, e os atrasos verificados estão à altura, portanto, tendo em conta a situação, que a banca começou a exigir as garantias, portanto, a executar as garantias reais, o que leva a problemas significativos, não só projetos que estão em curso, que acabam por poder perigar por falta de financiamento, como outros, digamos, que quase diria que seriam aqueles menos graves, que são aqueles que foram aprovados e que, neste momento, por falta de parte de financiamento por parte da banca, acabam por não arrancar. Aqui, ó, neste segundo caso, há uma situação, digamos, que é o próprio Estado, digamos, que perde, poderá haver aqui uma oportunidade de negócio que é perdida, mas há aqui um comprometimento por parte do dinheiro do PRODER que fica cativo durante um período de tempo e depois poderá ser disponibilizado mais tarde, mas pelo menos resolveu-se o problema, digamos, daqueles agricultores que tinham um projeto de vida e acabaram de ter visto esse projeto posto em causa por falta de financiamento da banca. Agora, a situação que nós é mais preocupante, portanto, é aqueles que já têm o projeto em curso e os atrasos significativos e os custos crescentes do serviço da dívida que têm por parte dos próprios agricultores podem pregar o próprio projeto. Logicamente que, para além da questão do financiamento PRODER e financiamento da própria banca, que para nós há perto de 3 mil e poucos projetos que foram aprovados jovens agricultores, estes projetos para nós têm muito uma dinâmica de desenvolvimento rural e de implementação, portanto, de continuidade, digamos, de fixação das populações nas mesmas regiões. Verificou-se, no último quadro, até 31 de dezembro de 2000, portanto, de 2000 e, e 10, pronto, que haviam, portanto, o PRODER tinha um conjunto de requisitos, portanto, que havia em termos do prémio de legislação dos jovens agricultores, que é uma situação também que nos preocupa, que nos é preocupante. Eu vou deixar aqui ao Sr. Presidente uma proposta que nós tínhamos efetuado, que eu esqueci-me de incluir na, portanto, no CD que facultámos aqui à Comissão, por falha nossa, que explica de certa maneira, portanto, qual era a nossa proposta que está associada. E penso que toda a gente sabe, mas que até 31 de dezembro, qualquer jovem agricultor que se instalasse tinha 40 mil euros, portanto, prémio de primeira instalação, e a partir, portanto, de 31 de dezembro, esse critério foi alterado. Passou a ser alterado, máximo 30 mil euros, e estava associado obrigatoriamente a investimento. Ora, o que é que isso fez? Portanto, faz com que jovens agricultores, e sabemos que grande parte das atividades em muitas zonas do interior são projetos de continuidade familiar, portanto, são pessoas que pretendem prosseguir a atividade que os próprios familiares já desenvolviam. Grande parte da própria estrutura, em termos fundiários ou em termos imobilizados, já existem, portanto, os tratores, as máquinas, as vinhas, os pomares, as estufas, portanto, que já existiam. E o facto de acabar com este prémio, portanto, sem haver investimento, faz com que todas as pessoas, portanto, que tinham à partida uma situação, digamos, vantajosa de poder receber o prémio, como prémio, como o próprio nome indica, o prémio de instalação para a sua própria atividade, acabam por ter direito a esse dinheiro, pura e simplesmente. Ou então, têm que investir até perto de 70 mil euros para poder receber, portanto, o valor. Não faz sentido fazer investimento para receber um prémio, portanto, aqui não faz qualquer sentido para nós. Para além de que havia aquela a situação de que sabem que o prémio não está associado à atividade, portanto, ao próprio investimento, portanto, não estava, portanto, eu podia receber o prémio e desenvolver a atividade, portanto, de uma forma, portanto, podia utilizar o prémio de uma forma autónoma ao próprio investimento. Nesta situação, continua a ser da mesma forma, portanto, apesar do máximo dos 30 mil euros, nada obriga que o prémio seja aplicado no próprio projeto. Às vezes damos o exemplo que é a mesma coisa de alguém ir a um centro comercial num restaurante e dizer, olha, você vem cá comer, então toma lá uma senha, porque de facto teve aqui a refeição, toma lá 5 euros e vai gastar em qualquer outra loja do próprio centro comercial e não no próprio restaurante. É aquilo que se passa de certa forma. Por isso nós temos feito uma proposta ao PRODER, e até apresentámos isto no governo anterior, que o prémio fosse mantido, ou se não fosse mantido, se houvesse uma redução, mas fosse transformado em capital social. É isso, portanto, a nossa proposta que nós apresentámos. E qual era a vantagem que essa proposta tinha? Reduzia-se a questão, a imagem negativa que se tem, que os jovens agricultores têm os prémios e depois a seguir compram um jipe, compram casas e outra coisa que não esteja associada à atividade. Se comprasse um jipe, fazia parte do imobilizado da própria empresa, era capital social, portanto, fazia parte da própria empresa. Era logo uma vantagem significativa. Sendo uma empresa unipessoal, se juntarmos os 5 mil euros necessários de constituição de empresa, mais os 40 mil euros do prémio, ou os 30 mil euros do prémio, fazia com que uma empresa tivesse, à partida, 35 ou 45 mil euros de capital social. Voltando um pouco ao ponto 2 que eu falei do financiamento da banca, é completamente diferente de qualquer jovem, qualquer empresa, em termos dos rácios que possa apresentar, ir à banca com 45 mil euros de capital social ou 35 mil euros de capital social, ou ir com 5 mil, que é aquilo que obriga neste momento. Portanto, achamos que seria uma vantagem significativa. Nós temos batalhado nesta questão porque acho que é uma forma de bom senso, pronto. Foi-nos dado diversas justificações, desde uma de que as pessoas, havia jovens agricultores a tempo parcial que não desenvolveu a própria atividade, uns que eram jovens agricultores por procuração. Nós até, na nossa proposta, até aí, portanto, dizíamos que, então, que fossem aprovados os projetos nas pessoas que vivessem nas NUTs, portanto, onde o projeto era implementado, ou seja, a pessoa vivia no Algarve, não tem que viver, se calhar, em Portimão, se o preço era em Portimão, podia viver no Algarve e ter, se calhar, portanto, ser residente em Portimão e ter o seu projeto em Silves, portanto, não havia, portanto, uma obrigatoriedade. Portanto, achamos que, e queremos alertar para isto, porquê? Porque esta alteração que se verificou, muitos jovens agricultores, potenciais jovens agricultores, portanto, se poderiam instalar, vão acabar, portanto, por não conseguir, portanto, pela questão do investimento que nós aqui falámos. Por duas vias, não há investimento, há dificuldade de financiamento e este dinheiro, portanto, podia ser o arranque. Se calhar, em termos de pequenos animais, 40 mil euros dava para uma pessoa, era suficiente para desenvolver um projeto familiar, ser autossustentável. Compra-se à vontade, perfeitamente, 200 ovelhas ou 250 cabras, portanto, perfeitamente, com este montante, portanto, ainda sobrará tanto dinheiro que temos as instalações. Isto foi tudo posto em causa com esta alteração que verificou-se no PRODER, e que achamos que é muito penalizador. Outra questão que está associada também aos jovens agricultores tem a ver com a formação profissional. Como deve ser do vosso conhecimento, há uma formação obrigatória para quem, portanto, faz a candidatura destes mesmos próprios projetos. Formação essa que, no nosso entender, deveria ser sempre feita anterior, digamos, do arranque do próprio projeto. Ou seja, faz-se a formação, tem-se o respectivo, portanto, certificação ou diploma dessa mesma formação, então assinar-se o contrato de investimento e então o projeto arrancaria. Aquilo que acontece neste momento é uma situação tanto quanto estranha. Em termos de paralelismo, seria a mesma coisa dizer o seguinte: você pode ir para a estrada guiar durante 2 anos, para ganhar a prática, e daqui a 2 anos venha cá fazer o exame de condução. Exatamente o que acontece. Porquê? Porque neste momento é perfeitamente possível que faça a assinatura do contrato e tenha até 2 anos para fazer a formação. Se a formação é importante, não devia ser feita a anteriori. Se ela não é importante, as coisas gastar dinheiro nisto, então deixava de ser obrigatória. Não faz qualquer tipo de sentido. Mas o que é certo é que as coisas vão continuando, vão-se arrastando, e poderíamos vir chegar à situação quase extrema, em que, tendo em conta que a formação está a decorrer neste momento, em que possa existir pessoas que estejam quase no limite dos tais 2 anos. 2 anos é agora a partir, portanto, de 2011, que antes havia 3 anos, portanto, para fazer a formação, que pessoas que se fizeram a formação, que neste momento, quando queiram efetuar, não tenham, portanto, vagas em termos das turmas para fazer essa mesma formação obrigatória. O que faz com que tenha que haver devoluções dos dinheiros, ou terá que haver aqui, sim, se calhar uma situação excepcional, possa haver prorrogação do prazo dessa mesma formação, porque senão as coisas não funcionam. Até porque pode haver situações extremas de pessoas que estão do Algarve e têm que fazer a formação, se calhar, atrás dos montes ou na região centro ou Lisboa, para não perder os próprios meios. Posso dizer que nós fazemos formação, promovemos formação no Algarve, e havia um jovem agricultor que tinha um projeto que ia de Serpa 2 vezes por semana para fazer a formação no Algarve. Não conseguia, tínhamos de ter, em termos de um número mínimo de formandos que é necessário, 15 para arrancar o próprio projeto, e tinha que deslocar, fazer 400 km. 2 vezes, 200 para cada lado, não é? Portanto, 2 vezes por semana para poder fazer a formação. Esta descoordenação, achamos que não faz qualquer tipo de sentido e deve ser chamada a atenção. Outra questão que está associada aos próprios projetos, de continuar os próprios projetos de jovens agricultores, nós sabemos que grande parte dos projetos, ou no setor é mais dinâmico, podemos falar, se calhar, falar na zona do Oeste, portanto, com a horticultura, portanto, que é seriamente conhecida, podemos, se calhar, falar na região também do Oeste, um pouco mais a Norte, onde Bombarral, Cadaval e para cima, a questão da fruticultura, a questão da pera-rocha, está muito assente em estruturas de comercialização, portanto, que existem e foram-se desenvolvendo ao longo do tempo. É claro que nós sabemos que essas estruturas de comercialização, muitas delas, hoje em dia, são muito profissionais, deve-se, de certa maneira, às exigências que os próprios clientes tiveram com esses próprios fornecedores, nomeadamente a grandes superfícies, mas a grande distribuição é uma situação que nos preocupa de sobremaneira. Não nos preocupa agora, preocupa-nos há alguns anos, porque sabemos quase o estrangulamento, portanto, que existe e a redução das margens que há a nível, portanto, da produção, e que não conseguimos encontrar forma de resolver o problema. Se querem que eu vos diga, não me parece que a resolução possa ser a nível nacional, tendo em conta o peso que a grande superfície hoje em dia tem em termos sociais. Emprego dezenas, centenas de milhares de pessoas. Basta nós termos uma ideia que uma das razões de justificação para a abertura das grandes superfícies ao domingo à tarde foi porque iam criar mais postos de trabalho. Portanto, essa justificação, portanto, por isso, algumas limitações, portanto, por essa via. E as margens que são praticadas hoje em dia? E eu posso dizer que, dizia há pouco tempo um agricultor, olha, sabe, cortaram 25 mil euros numa fatura de 100 mil, 25% só por uma questão para cumprirem critérios de prémio que a própria pessoa responsável, portanto, tinha que atingir. Ou seja, chegamos a uma situação extrema em que os diretores de compras, para atingirem critérios que têm a ver muitas vezes com o seu próprio funcionamento e própria remuneração e avaliação, cortam 25%, 20%, digamos, nas faturas dos próprios fornecedores, pelas mais diversas razões. O que é certo é que temos objetivos, a pessoa faturou 100 mil e só vai receber 75 mil, portanto, por esta razão. Para além de outra questão que nos leva aqui à questão da... Não me parece que os códigos... das boas práticas de boa conduta que vão resolver os problemas. Não me parece que as coisas venham a funcionar dessa maneira. Há quase aqui uma espécie, alguma, vou por aqui entrar, alguma impunidade, digamos, em termos de funcionamento. Basta hoje em dia nós irmos numa grande superfície e ver na parte que estamos enchidos e encontramos lá designações de origens, denominações de origens de todas as partes do país, sem qualquer registro, controle ou uma entidade certificadora. É comum encontrar farinheira de arganil, chouriço do fundão, qualquer coisa, sem qualquer, uma marca com marca própria. Portanto, isto não há qualquer tipo de controle ou qualquer tipo de fiscalização nesta área. Para além daquilo que nós já sabemos, e foi aqui suavemente divulgado, com o novo aumento do IVA 2%, o que é que as grandes superfícies disseram? É que aqui os preços não aumentam. Esses 2% da margem foram suportados exatamente pelas grandes superfícies, pelos produtores. Também não nos parece que a resolução do problema seja combater o monopólio, quase um oligopólio, não é? Portanto, com outro monopólio do lado contrário do outro lado. Temos no setor leiteiro, temos algum exemplo que essas coisas por vezes não funcionam tão bem assim, que acaba sempre por ser prejudicado próprio agricultor. O que nos leva a outra questão que nos vai aqui preocupar, que é já assinalado, pelo menos divulgado, não sabemos se irá para a frente ou não, que é o IVA, o aumento do IVA sobre o vinho. O que é que irá acontecer sobre esta questão? O vinho tem um peso social importantíssimo em termos da própria atividade agrícola, portanto, em Portugal, pelo número de pessoas que dependem diretamente desta própria atividade, setores, regiões inteiras dependem do setor do vinho. O aumento do IVA, o que é que será a traduzir? Redução das margens, mais uma vez, por parte dos produtores. Com certeza que os produtos sucedâneos irão crescer significativamente, até porque em termos relativos, portanto, acabam por ser muito mais baratos. A cerveja, vai-se consumir muito mais cerveja em substituição do vinho, portanto, para nós, portanto, é capaz, supostamente, que irá acontecer. E a redução da produção e a redução do consumo, que terá consequências a nível da própria produção. Não sei se depois estará possível ou não haver alguma intervenção a nível comunitária, porque se for num ano bom em termos de produção, portanto, dois anos consecutivos, se houver umas produções normais, iremos ficar com as adegas perfeitamente cheias de vinho, que será um problema, portanto, significativo. Claro que, juntamente, nós gostaríamos aqui de falar não só das preocupações, mas também tem a ver com a parte de projetos que nós apresentamos e achamos que são exemplos demonstrativos. A grande distribuição, nós procuramos apresentar projetos alternativos, nomeadamente as feiras rurais. Nós apresentamos um projeto chamado Feiras Rurais, que é financiado pela Rede Rural Nacional e que, infelizmente, agora há grande possibilidade do projeto, portanto, não ter continuidade. E é interessante este projeto das feiras rurais, até porque é um conceito, portanto, que nós verificamos, portanto, trouxemos, portanto, dos Estados Unidos, que é o Farm Market, que tem aqui diversas componentes, uma componente ambiental e uma componente socioeconómica. E porquê? Porque os produtos não são conservados, são produtos sazonais, têm aqui uma lógica de comércio justo, portanto, estão muito mais disponíveis para os próprios consumidores. Engraçado, talvez seja, portanto, há um livro verde que está em discussão, portanto, em discussão pública dia 31 de dezembro da Comissão Europeia, que fala exatamente no facto de não ter sido relevada até hoje a importância a nível na União Europeia dos mercados regionais, portanto, e dos mercados de proximidade, dos mercados locais e das feiras regionais. E nós já desenvolvemos um projeto deste em quatro